história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Governo aposta em 12 novas concessões rodoviárias com leilões do Paraná.
Entre os trechos está a ligação Guaíra-Cascavel, da BR-163.
Motorista é preso após capotar veículo entre Santa Helena e São Clemente.
Em outro acidente, na rodovia Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, duas pessoas resultaram com ferimentos.
Cascavel, Toledo e Medianeira tiveram aumento de homicídios em 2024.
Em Marechal Cândido Rondon, houve redução de 28,57%.
Sindicato Rural de Marechal Rondon volta a cobrar investimentos da Copel.
Que nós produtores agora, ou nossos presidentes aí, precisamos achar os 10 pontos mais críticos dentro do nosso município.
PM apreende 2 toneladas de fios de cobre no interior de Toledo.
Também foram apreendidos 40 mil e uma pistola.
Estado confirma mais 897 casos de dengue e um óbito.
O óbito mais recente é de um homem de 67 anos.
Itaipu vai difundir tecnologia para a agricultura agroecológica no Paraná.
O investimento da Itaipu é de R$ 9.500.397,81.
Administração de Nova Santa Rosa coloca em prática novo modelo de gestão.
Ainda estamos no período de organizar a casa. Tem alguns projetos já em andamento.
3 jovens são detidos em Toledo acusados de tráfico de drogas.
Um deles já havia sido acusado do mesmo crime.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Homem é preso em Marechal Rondon por ato obsceno. Contrabando de cigarros eletrônicos é apreendido em Marechal Rondon. Nova taxa básica de juros deve ser anunciada no final do dia. Ex-vereador Sonda morre aos 58 anos de idade.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
A quarta-feira será marcada por tempo estável no Paraná, com risco de temporais localizados especialmente à tarde. A presença de umidade combinada com o aquecimento diurno favorecerá pancadas de chuvas e temporais isolados na maior parte das regiões. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 66%.
Uma ocorrência de ato obsceno mobilizou uma equipe da Polícia Militar de Marechal Candono nesta terça-feira à rua Bentivi, no bairro São Francisco. No local, solicitante relatou que estava em casa, quando um morador próximo chegou em frente ao portão, começou a passar a mão numa cachorra e, na sequência, abriu o zíper do short e retirou seu órgão, colocando-o na parte de dentro da cerca, no intuito de fazer o animal cheirar ou lamber. Solicitante, então, repreendeu o infrator, que se retirou e foi em direção à sua residência. Após relato, a equipe policial foi até a casa do denunciado, localizado à rua João de Barro, no mesmo bairro, onde o mesmo foi abordado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. Motorista é preso após capotar veículo entre São Clemente e Santa Helena. César Reck.
Uma prisão por embriaguez ao volante foi realizada pela Polícia Rodoviária Estadual no princípio da madrugada desta quarta-feira. A PRE foi acionada a partir de um capotamento de veículo na BR-317 no trecho São Clemente a Santa Helena. Foi apurado no local que o condutor de um GM Corsa Wind, placas de Francisco Beltrão, perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu contra o barranco e, na sequência, o veículo capotou, parando com as rodas para cima. O motorista de 52 anos, morador em Santa Helena, com visíveis sintomas de embriaguez, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Outro acidente registrado ontem pela Polícia Rodoviária Estadual por volta de 15 horas ocorreu na PR-495, trecho Pato Bragado, Entre Rios do Oeste. Foi uma colisão envolvendo um Ford Ka com placas de Pato Bragado, conduzido por um homem de 75 anos e um caminhão Mercedes-Benz carregado com adubo. O condutor do carro resultou com ferimentos médios, assim como o motorista do caminhão de 45 anos, encaminhados para atendimento no hospital em Pato Bragado. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Durante patrulhamento da BR-63 ontem, no perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon, policiais do pelotão com cães do Batalhão de Fronteira deram voz de abordagem a um veículo Volkswagen Gol, cujo condutor não obedeceu e empreendeu fuga, realizando ultrapassagens em faixa contínua pelo acostamento e só parou após um acompanhamento de aproximadamente 5 quilômetros. O indivíduo abandonou o veículo em uma estrada rural e fugiu para o matagal, não sendo mais encontrado. O carro estava carregado com 3.700 unidades de cigarros eletrônicos de origem estrangeira. Veículo e a mercadoria foram encaminhados para a Receita Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis. Prejuízo estimado em R$ 380 mil. Reais. Polícia Militar apreendeu cerca de 2 toneladas de fios de cobre, mais de 40 mil em dinheiro e uma pistola no distrito de Bom Princípio do Oeste, em Toledo, na noite desta terça-feira. Reportagem Adriel Marcelo.
Equipes da PM receberam informações da Polícia Civil de que no local estava ocorrendo queima de fios, que poderiam ter procedência duvidosa devido aos furtos nas usinas fotovoltaicas. No endereço, os militares encontraram fogo, fumaça densa, forte cheiro de plástico, além de 7 pessoas e 3 caminhonetes. Foi realizada abordagem dos envolvidos, além de uma menor que estava em um veículo. Com eles, nada de ilícito foi encontrado, mas em vistorias nas caminhonetes foi localizada uma Mitsubishi L200 Triton, R$ 41.800 em dinheiro, que o proprietário informou ser de venda de carros. Já em uma S10, foi encontrada uma pistola 380 e 3 carregadores com 35 munições intactas. A Polícia Militar foi informada que ela era registrada e que portava para a segurança da família. Ao serem questionados sobre a queima de fios, um dos envolvidos informou que, junto com o filho e um cunhado, compravam o material em uma empresa de Toledo, queimavam o plástico e, na sequência, revendiam a mesma empresa por outro valor. Já os outros que estavam no local são familiares que estavam no local para ajudar no processo. Diante da situação, os abordados foram encaminhados à sede do 19º Batalhão da Polícia Militar com as 2 toneladas de fios, caminhonetes, dinheiro e arma de fogo. Na sequência, eles foram levados à 20ª Subdivisão Policial. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,20%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,88 para compra e para venda.
A seguir, estado confirma 897 novos casos de dengue e um óbito.
O óbito mais recente é de um homem de 67 anos.
A administração de Nova Santa Rosa coloca em prática novo modelo de gestão.
Ainda estamos no período de organizar a casa. Tem alguns projetos já em andamento.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Durante missão no Parlamento Europeu em Bruxelas, na Bélgica, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, e o vice-presidente da FPA do Senado, Tereza Cristina, criticaram a postura de alas do Partido dos Trabalhadores interessados em uma taxação transitória das exportações do agro brasileiro. Tal movimento, noticiado nesta terça-feira, teria como objetivo reduzir os alimentos enviados para fora com o suposto aumento da oferta no país e, por consequência, gerar uma redução no preço dos alimentos via uma intervenção no mercado. Pedro Lupion criticou a postura de petistas que defendem esta medida, apontada por ele como descabida, com um único propósito de prejudicar o setor agropecuário brasileiro. Senadora Tereza Cristina rechaçou de imediato a proposta petista e apontou-a como semelhante à adotada pelo governo de Cristina Kirchner na Argentina, que gerou lockouts ruralistas, bloqueios de estradas, desabastecimento e aumento da inflação naquele país. Lupion e Tereza Cristina representam a Federação da Agropecuária Brasileira em uma missão no Parlamento Europeu e na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para mostrar que o Brasil é uma nação com responsabilidade socioambiental em sua produção agropecuária. Itaipu Binacional vai levar a experiência de 20 anos da vitrine tecnológica da agroecologia às regiões oeste, sudoeste e noroeste do estado. Sabrina Lohmann.
Um convênio assinado com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná tem o objetivo de demonstrar e debater as várias tecnologias voltadas à agricultura orgânica e sustentável, como acontece anualmente na vitrine durante o Show Rural Copavel em Cascavel. O investimento da Itaipu é de R$ 9.500.397,81 e o contrato tem vigência de 3 anos. Além de manter a vitrine em Cascavel o ano todo, serão criados espaços de demonstração nas unidades do IDR Paraná em Santa Teresa do Oeste, Santa Helena, Palotina, Pato Branco e Paranavaí. Em Foz do Iguaçu, o atendimento será feito no Horto da Itaipu Binacional. De acordo com o gerente da Divisão de Ação Ambiental da Itaipu, Ronaldo Pavlak, o convênio é uma demanda antiga dos realizadores da vitrine, que mantém o espaço ao longo de todo o ano para utilizá-lo apenas durante a semana do Show Rural, tradicionalmente realizado no mês de fevereiro, entre os dias 10 e 14. Pavlak diz que, como esse, haverá oportunidade de usar o espaço do Show Rural Copavel o ano todo, além de levar as tecnologias para outros locais, trabalhar com agricultores, prestar assistência técnica e alcançar um público ainda maior. Segundo ele, o público que vai à vitrine tecnológica de agroecologia durante o Show Rural é mais diversificado, desde pequenos agricultores a entusiastas da agroecologia, além de visitantes da feira. Fora do período do evento, o público será mais especializado, como produtores e acadêmicos. O mesmo vai acontecer nas unidades do IDR Paraná, onde será feito atendimento o ano todo nas 3 regiões do estado. O objetivo do convênio é consolidar a produção e o mercado de produtos orgânicos certificados e plantas medicinais produzidos através de práticas sustentáveis, com a transferência de tecnologias que não causam impactos ao meio ambiente e preservam os recursos naturais, principalmente o solo e a água. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou nesta terça-feira novo informe semanal sobre a dengue. Jorge Bahia.
Foram registrados 897 novos casos da doença e mais um óbito. Os dados do atual período epidemiológico, iniciando em 28 de julho de 2024, somam 66.024 notificações, 8.931 diagnósticos confirmados e 3 mortes. O óbito mais recente é de um homem de 67 anos com comorbidades que residia no município de Londrina, na região da 17ª Regional de Saúde. No total, 387 municípios já apresentaram notificações da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e 295 possuem casos confirmados. As regionais com os números maiores de casos confirmados neste período epidemiológico são a 17ª Regional de Saúde de Londrina, 14ª de Paranavaí, 2ª da Região Metropolitana de Curitiba, 15ª de Maringá e a 12ª de Moarama. A publicação traz ainda dados sobre chikungunya e zika, doenças que também têm como vetor o mosquito Aedes aegypti. No período atual, foram contabilizados 194 casos confirmados de chikungunya, com um total de 777 notificações da doença no estado. No que se refere a zika vírus, foram registradas 36 notificações sem casos confirmados. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
A exemplo dos demais prefeitos que assumiram este ano o primeiro mandato de Nova Santa Rosa, Lari Hitz, disse estar ainda organizando a equipe para em breve colocar em prática o planejamento previsto para 2025. Ele também já esteve em Curitiba garimpando recursos junto ao governo do estado e tem expectativa que os resultados desses contatos em breve sejam colocados à disposição da população. Ao avaliar esse princípio de governo, Lari Hitz comentou...
Ainda estamos no período de organizar a casa. Tem alguns projetos já em andamento e a gente já foi para a capital, temos contatos. A expectativa é grande, mas vai depender muito de nós, nossa equipe, para encaminhar projetos que realmente o governo do estado consiga atender Nova Santa Rosa. O nosso projeto, da nossa equipe, é primeiramente atender o povo. Em todas as secretarias, todos os setores, o objetivo é primeiramente o ser humano e, claro, paralelo a isso, nós temos a responsabilidade também de atender, por exemplo, estradas. Em todos os setores, a indústria, o comércio, nós temos um objetivo de realmente dar uma sacudida em certos setores que a gente acha que merecem mais atenção.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$116. Milho saca R$61. Trigo PH 78, R$73. Mandioca amido 25%, R$614,25 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, governo aposta em 12 novas concessões rodoviárias.
Entre os trechos está a ligação Guaíra-Cascavel, da BR-163.
Cascavel, Toledo e Medianeira tiveram aumento de homicídios em 2024.
Em Marechal Cândido Rondon, houve redução de 28,57%.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Governo aposta em 12 novas concessões rodoviárias com leilões do Paraná em setembro. Reportagem Carla Escher.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, apresentou nesta terça-feira, dia 28, a carteira de concessões para 2025, que contempla 12 novos leilões de rodovias e 3 relicitações de projetos que apresentaram problemas nos contratos. Para chegar na promessa de 15 leilões no ano, o governo federal incluiu rodovias do programa de otimização, que busca solucionar as concessões com obras paralisadas após imbróglio contratual. O primeiro leilão do ano será no dia 27 de fevereiro para a concessão da BR-364 entre Porto Velho e Vilhena, em Rondônia, trecho batizado de Rota Agronorte. Segundo o cronograma do Ministério dos Transportes, a publicação dos editais dos lotes 4 e 5 de um total de 6 das novas concessões paranaenses será no mês de maio, tendo leilões na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, no mês de setembro. Os projetos foram encaminhados para aprovação do Tribunal de Contas da União no final de novembro e seguem em análise pela Corte. Em nota, o governo Ratinho Júnior afirma que o cronograma está dentro do previsto pelo Estado e acredita que os leilões podem ser antecipados pelo Ministério dos Transportes. Os lotes 1 e 2 das novas concessões paranaenses foram leiloados em 2023, primeiro ano do atual governo federal. O lote 6 foi antecipado a pedido do setor produtivo pela necessidade das obras de duplicação do corredor logístico de Foz do Iguaçu até o porto de Paranaguá. O lote 4 tem uma extensão total de 627 quilômetros e inclui as rodovias estaduais PR-182, 272, 317, 323, 444, 862, 897 e 986, além de 3 rodovias federais, BRs 272, 369 e 376. O investimento privado previsto é de 10,9 bilhões para um contrato de concessão de 30 anos. Este é o lote que contempla rodovias nas regiões das duas maiores cidades do interior do estado, Londrina e Maringá. A ligação do Norte Pioneiro até o extremo noroeste vai de Cornélio Procópio até o município de Guaíra, na fronteira com o Paraguai. O lote 5 deve receber um investimento de R$6,5 bilhões para obras em pouco mais de 430 quilômetros nas rodovias federais BR-158, 163, 369, 467, além da rodovia estadual PR-317. O trecho ligará Maringá a Cascavel, assim como o trecho entre Guaíra e Cascavel. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
O ano de 2024 foi marcado por mudanças significativas nos índices de violência nas 5 maiores cidades do oeste do Paraná. Reportagem Gladstone Pacheco.
Dados do Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública, obtidos por meio de informações repassadas pelos estados e Distrito Federal, revelam tendências preocupantes em alguns municípios, enquanto outros apresentaram reduções no número de homicídios e tentativas.
Análise comparativa com 2023 traz detalhes sobre a evolução da criminalidade em nossa região. Cascavel, uma das principais cidades da região, registrou 64 mortes em 2024, incluindo homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e mortes por intervenção policial. O número representa um aumento de 8,47% em relação a 2023, quando foram contabilizadas 59 mortes. Foz do Iguaçu apresentou uma redução significativa no número de homicídios em 2024. Foram 66 mortes contra 79 em 2023, uma queda de 16,46%. Toledo registrou 21 homicídios em 2024, um aumento de 10,53% em relação a 2023, quando foram contabilizadas 19 mortes. Marechal Cândido Rondon teve uma redução de 28,57% no número de homicídios no ano passado, com 10 mortes registradas contra 14 no ano anterior. Medianeira registrou 18 homicídios em 2024, um aumento de 12,50% em relação a 2023, quando foram contabilizadas 16 mortes. Cascavel, Toledo e Medianeira apresentaram aumentos nos números de homicídios em 2024, com destaque para Medianeira, que também registrou um aumento expressivo nas tentativas de homicídio. Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon foram as únicas cidades que reduziram os índices de homicídios, com quedas de 16,46% e 28,57%, respectivamente. Em todas as cidades, a maioria das vítimas foi do sexo masculino, reforçando a tendência nacional de que homens são os mais afetados pela violência letal. A violência continua sendo um desafio complexo, que demanda ações integradas entre governos, sociedade civil e instituições de segurança pública, para garantir a proteção da população e a redução sustentável dos índices criminais. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Morreu na noite desta terça-feira no Hospital Bom Jesus, em Toledo, o professor e ex-vereador de Marechal Cândido Rondon, Valdemir José Sonda, aos 58 anos. Em 29 de outubro do ano passado, ele sofreu duas paradas cardíacas, tendo permanecido internado por 38 dias. Então, com a saúde bastante prejudicada, ele passou a ser cuidado em casa pela família, até ter sido novamente encaminhado ao Hospital Bom Jesus nos últimos dias, onde veio a falecer. O corpo está sendo velado na Igreja Católica do bairro Ana Paula, onde às 16 horas haverá celebração religiosa e após sepultamento no cemitério municipal. Sonda foi vereador da 12ª Legislatura de 2009 a 2012, após ser eleito pelo PMDB com 1.423 votos, uma das maiores votações já alcançadas para o cargo em Marechal Cândido Rondon. Durante o período em que foi vereador, Sonda exerceu o cargo de primeiro secretário entre 2011 e 2012. A seguir em Frente Ampla de Notícias, três jovens são detidos em Toledo acusados de tráfico de drogas.
Um deles já havia sido acusado do mesmo crime.
Sindicato Rural de Marechal Rondon volta a cobrar investimentos da Copel no campo.
Que nós produtores agora, ou nossos presidentes aí, precisamos achar os 10 pontos mais críticos dentro do nosso município.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Pressionado pela alta do dólar e do preço dos alimentos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decide nesta quarta-feira enquanto elevará a taxa básica de juros, a Selic. A reunião é a primeira sob novo comando do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Esta será a quarta elevação consecutiva da Selic. Conforme edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a taxa básica deve subir um ponto percentual nesta reunião, de 12,25% para 13,25% ao ano. No comunicado da última reunião em dezembro, o Copom informou que elevaria os juros básicos em um ponto percentual nas reuniões de janeiro e de março. Segundo o comitê, o agravamento das incertezas externas e os ruídos provocados pelo pacote fiscal do governo no fim do ano passado justificam o aumento dos juros básicos no início de 2025. Hoje, no final do dia, o Copom anunciará a decisão. Uma operação conjunta da Rotan e da Agência de Inteligência da Polícia Militar resultou na detenção de 3 suspeitos de tráfico de drogas na noite desta terça-feira em Toledo. Reportagem Antônio dos Santos.
A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima sobre um cruze que estaria transportando entorpecentes de Cascavel para Toledo. O carro foi localizado na Avenida Maripá e, ao perceberem a abordagem policial, os ocupantes tentaram fugir para dentro de uma residência. Durante a perseguição, um dos suspeitos foi flagrado descartando um invólucro no chão. Na casa, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, uma pistola 9mm com numeração suprimida, 69 gramas de cocaína fracionadas para venda, uma balança de precisão e 6 celulares. Os detidos têm 17, 19 e 24 anos. Um deles já havia sido citado em um boletim de ocorrência por tráfico de drogas há 2 meses. Enquanto a ocorrência era registrada, uma nova denúncia levou os agentes a outro endereço, onde encontraram uma espingarda de fabricação caseira que, segundo as investigações, pertenceria ao grupo. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Toledo e permanecem à disposição da Justiça. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon cumpriu agenda nesta semana na Federação da Agricultura do Estado do Paraná, em Curitiba. Na segunda-feira, dia 27, Edio Chapla marcou presença na Assembleia Geral Ordinária da FAEP, na qual foi debatida prestação de contas de 2024 e a estimativa orçamentária para o ano em curso. Também foram apresentados números de agricultores que realizaram cursos do Senar no ano passado, demonstrando como está sendo possível transformar o campo por meio de maior conhecimento às famílias rurais. Juntamente com dirigentes da federação e de outros sindicatos, Chapla também manteve audiência com a nova direção da Copel Distribuição para cobrar mais investimentos ao setor produtivo.
Então, apresentamos novamente todas as questões que envolvem a nossa dificuldade da questão da distribuição de energia. A questão de variação de tensão, a questão de também temos aí o fornecimento interrompido, a questão de podas de árvores, enfim, vários pontos aí nós apresentamos novamente para ele. E também ele estava com a equipe de mais 3 diretores, trouxeram um parecer de algumas questões que nós também não sabíamos de o porquê talvez está ocorrendo essas questões. E ao longo do tempo a gente vai ter que estar trabalhando aí juntamente com os produtores, enfim, e Copel, em conjuntamente para nós conseguirmos amenizar essa situação. Mas percebemos que ele teve a sensibilidade de querer saber mais das questões que ocorrem aqui no campo. Mostramos aí as questões do que ocorre quando da falta de energia elétrica em relação à mortalidade de frangos, mortalidade de peixes, também prejuízo nas outras áreas aí que nós precisamos da energia elétrica. Ficou definido com eles, juntamente com eles e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, que conseguiu essa agenda lá na FAEP e tivemos presentes, então a FAEP teve presente o diretor, presidente da FAEP, o AGD, também teve presente o Luiz, que ele tem uma cadeira lá dentro da Copel, onde são levantadas as questões de demandas em relação à questão da energia elétrica. Então ficou definido que nós produtores agora, ou nossos presidentes aí, precisamos achar os 10 pontos mais críticos dentro do nosso município. Assim vai fazer o Edmilson, presidente do sindicato lá de Falotina. E também nós tivemos aí a presença de um presidente do sindicato lá do noroeste do Paraná, que também tem bastante problema quanto à energia elétrica. Então ficou de nós agora procurarmos esses pontos críticos. Vamos precisar que os produtores nos ajudem, que nos tragam as informações. Precisamos pontuar, precisamos do número da unidade consumidora para a gente poder estar levantando essa documentação e enviando para eles, fazendo uma análise. E ele se comprometeu a vir para a região oeste, juntamente com a equipe de diretores, conhecer algumas propriedades de como funcionam as propriedades nas questões de consumo de energia elétrica, do que nós podemos melhorar da porteira para dentro da propriedade e também o que eles devem estar ajudando ou, enfim, levantando a questão de fora da porteira, onde é de obrigação da Copel. Então, uma conversa bastante produtiva, vamos avançar nessa questão, não é tão rápido para resolver os problemas, mas estamos trabalhando aí juntamente com a federação, que nos tem apoiado muito nessa questão aí, principalmente dessas demandas de falta de energia elétrica.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.